Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. É tempo de vindima. Para celebrar a safra da uva, a colheita e a produção dos derivados, você acompanha hoje uma entrevista especial com a enóloga Daniela Zotes sobre as alegrias, os desafios e o fazer das famílias produtoras. E ainda, Caxias do Sul se mobiliza mais uma vez para enfrentar a superpopulação de pombos na cidade. Gestão pública, moradores e pesquisadores se unem para lidar com a situação com equilíbrio ecológico e sustentabilidade. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o tempo de vindima. Para celebrar a safra da uva, a colheita e a produção dos derivados, você acompanha hoje uma entrevista especial com a enóloga Daniela Zotes sobre as alegrias, os desafios e o fazer das famílias produtoras. Essa entrevista especial foi concedida ao repórter Daniel Rodrigues e ao Frei Jaime Bétega no programa Conectando Esperança e você acompanha a reprodução agora.
E já há alguns dias o Frei Jaime solicitava uma entrevista, né? Ele dava como sugestão, quem sabe a gente fala sobre enologia, né? Vamos conversar com alguém, um profissional da área, enfim. Daí começamos a mexer as nossas cartas ali, fizemos contatos com pessoas conhecidas, né, que nos assessoram, inclusive foi a Rosa Ana, né, Frei Jaime,
sim,
que
a Rosa Ana
indicou
Bizinella.
Nomes, né, isso. A Rosa Ana Bizinella, jornalista, nossa amiga, que auxilia também seguidamente aqui a programação da São Francisco, as pautas, um beijo para ela. Ela, então, indicou uma profissional da área e é por isso que nós estamos na linha, viu, Frei Jaime, com a Daniela Agathe Quezine Zotes.
Nossa!
E é com a Daniela que nós vamos tirar todas as nossas dúvidas.
Eu acho que, como nós temos o Daniel aqui, a gente chama de Dani, a entrevistada também aceita que a gente chame de Dani também. Bom dia, Daniela!
Bom dia, com certeza, Frei.
Que bom! Daniela, que bom! E olha só, minha curiosidade em tempos de colheita da uva, em épocas onde que a gente também fala da qualidade dos vinhos, também falamos das perdas em função da seca, de tudo isso, mas também do crescimento do consumo de vinho, né? E também do despontar dos nossos vinhos nesse cenário internacional também com prêmios. O que que leva uma jovem fazer enologia? Conta primeiro quem é a Daniela, como é que despertou para a enologia, onde cursou a enologia, né, para estar hoje com esse trabalho tão necessário, tão importante, né, como enóloga. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes.
Bom, eu iniciei a vida ligada aos vinhos com meu pai. O meu pai, ele elaborava vinho no porão de casa. Então, eu sou natural de Garibaldi, nasci, fui criada na cidade, né? E o meu pai, todos os anos, ia na casa de um agricultor, comprava alguns quilos de uva, 500, 600 quilos de uva, e nós elaborávamos o vinho no porão de casa. E aí despertou essa vontade de cursar enologia. Eu entrei no curso em 2002, no Instituto Federal, aqui em Bento Gonçalves, né? Era antigamente a Escola Agrotécnica, depois, quando eu cursei, era CEFET, e agora o Instituto Federal. Então, a minha formação foi em Bento Gonçalves.
Sim.
E o meu pai, no ano que eu entrei, acabou falecendo, né? Ele
Opa!
Falecido há bastante tempo, Mas deixou, então, esse legado, né, de elaboração de vinhos. E aí eu segui carreira, trabalhei em algumas importadoras de vinho, dava cursos, palestras. Trabalhei 10 anos na Chandon do Brasil. No meu último emprego foi na Veneto Mercantil, que daí assessora vinícolas, né? Vende insumos enológicos, né? E hoje eu estou, então, no meu projeto pessoal, que é meu e do meu marido, que é a venda de uvas de mesa e uma agroindústria familiar no Vale dos Vinhedos.
Poxa, e olha só... Daniela, como acontece, para você aconteceu um despertar, mas como é que acontece a conquista de um espaço feminino no mundo que culturalmente é entendido, ainda a leitura é feita a partir disso, ao menos nós leigos do assunto, né, que é mais um espaço do homem. Quando se fala em enologia, até esses dias a gente falava mais em enólogo. E hoje a gente tem a presença da mulher. Como é que você viu essa transformação cultural da mulher também trabalhar com a realidade dos vinhos, com a fabricação, com o entendimento de todo o processo do cultivo, das parreiras? Como é que você vê isso?
Eu acho que é recente, sim. As mulheres já estavam no setor da enologia, né, há mais tempo, mas sempre em locais um pouco menos visíveis, tipo laboratório, a parte mais comercial. E hoje, então, a gente já vê a introdução das mulheres no processo de elaboração. Eu diria que não é um caminho fácil, como o senhor já comentou, né? É uma área onde os homens, né, têm mais essa frente, mas aos pouquinhos, mostrando profissionalismo, mostrando que nós também temos, né, essa visão empreendedora, a gente consegue conquistar várias frentes de trabalho, então, nesse setor de elaboração e também no setor frente à viticultura, que é o trabalho nos vinhedos, né? Hoje tenho várias conhecidas, várias amigas que atuam nessas duas frentes, tanto na elaboração como na viticultura. Uhum. Então, é um trabalho lento, né? É um trabalho onde a gente tem que mostrar a capacidade, mas quando nos dão a oportunidade, a gente, então, consegue provar que também somos profissionais, tanto quanto o homem que já atua há muitos anos, né?
Daniela, além de paladar, o que é necessário ter para ser um bom enólogo, para ser uma boa enóloga?
Ser capaz de erguer o copo.
Gostar de vinho.
Sabe, viu, Daniela, que o Frejame, ele faz uma brincadeirinha aqui, que ele só bebe em serviço, né? Por conta da celebração da missa, né?
É isso aí. A gente também escolhe essa profissão para beber em serviço, né? Então, na verdade, você tem que... O curso, né, de enologia, ele contempla as cadeiras tanto da área de viticultura, que é a produção, né? Então, a questão de como implantar o vinhedo, como conduzir, quais os tratamentos, e também a área da elaboração. A área da elaboração acaba ficando mais fácil para as mulheres em função também, às vezes, de ter esse olfato, às vezes, um pouco mais apurado, né? Dizem que as mulheres têm o olfato mais apurado, mas é porque a gente acaba sendo um pouquinho mais minuciosa, talvez. E aí o homem talvez não tenha essa delicadeza, né? Aqui nos vinhos que a gente elabora aqui na minha casa, o pessoal diz, ah, dá para sentir que são delicados, tem sutileza. Então a gente consegue introduzir um pouco disso nos vinhos. Mas precisa gostar do vinho, precisa gostar de estar com as pessoas, porque vinho reflete em juntar pessoas, reflete em você estar sempre cercado de pessoas que gostam da bebida também. E, principalmente, estar disponível para trabalhar no verão, né? A gente sempre brinca que não dá para ir para a praia nessa época. A gente tem que colher a uva, tem que produzir o vinho. Então, são alguns fatores que quem quer fazer o curso de enologia tem que avaliar antes, então, de cursar, né, ou seguir carreira. Mas eu gosto muito da profissão, eu conheci muitas pessoas em função dessa profissão E hoje essa profissão faz com que eu tenha a minha família trabalhando junto, né? E a qualidade de vida acaba sendo muito melhor.
Poxa, que interessante isso, que interessante. E nessa conquista, voltando um pouco ainda para a conquista do espaço, quantos meninos e quantas meninas eram quando você fez enologia aí?
Nossa turma era em 20 pessoas e a gente acabou formando em 15. Mas era assim, 5 meninas e... no final, né, a formatura acabou sendo 6 meninas e 9 homens.
9 homens.
Então, sempre, na verdade, é mais, quase sempre mais homens, né, na formação do que mulheres.
Olha só que interessante isso.
Você falou anteriormente que hoje tem um negócio junto com o seu marido, né? Apresenta um pouco mais isso. Pra gente, por favor.
É, a marca também, qual é a marca da...
Sim, eu não falo porque às vezes, né, dependendo do espaço a gente tá aberto ou não, mas como vocês estão me dando oportunidade...
Fique à vontade, né? Tranquilo.
Casazotes, vinhos e uvas, é uma agroindústria familiar, onde a gente trabalha com uvas de mesa, então a gente tem mais de 14 variedades de uva de mesa, que é Rubi, Benitaca, Rainha Itália, Bananinha, onde o cliente pode vir aqui na nossa propriedade, a gente vai com o cliente no vinhedo e a pessoa pode colher a sua uva. E isso a gente faz já há 6 anos, esse trabalho. E há 1 ano e meio, então, nós registramos uma vinícola colonial, onde a gente pode elaborar até 20 mil litros de vinho por ano. A nossa produção 2021, então, foi 14 mil litros. Aí são vinhos de mesa, vinho Lorena, Moscato, Isabel, Bordeaux, e os vinhos finos, onde a gente trabalha com Chardonnay, Moscato de Hamburgo Rosé, é uma uva, então, antiga aqui na região, que as pessoas tinham muito contato quando iam na casa dos nonos, né?
Sim.
E aqui a gente tem essa variedade, a gente resgatou essa variedade, então, e elabora um vinho seco dessa variedade. Depois a gente tem Cabernet Sauvignon, Merlot, entre outras variedades. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco do dia a dia de uma propriedade, né, onde a viticultura e a enologia estão presentes.
Poxa, que interessante. O Alexandre Meneghetti, nosso ouvinte, ele diz, olha, Frei, Dani e enóloga Daniela, o vinho alegra o coração do homem e a alegria é a mãe de todas as virtudes e muita saúde. Olha aí, ó. Vamos dizer para ele ir lá, então, no espaço que vocês têm...
Casazotes.
Casazotes. Onde
é
que fica?
Casazotes.
Onde...
A ideia do...
Onde fica aí mesmo, dentro do Vale dos Vinhedos?
Então, quando chegar na frente da Miolo, marca 2 quilômetros em direção a Monte Belo. A gente fica após a Miolo, 2 quilômetros, fica do lado direito de quem está chegando no vale, né? Tem os vinhedos cobertos, a pessoa pode chegar, vem aqui, degusta as uvas conosco, degusta o vinho. Quem quiser seguir nas redes sociais, né, a nossa... página Casazotes, e a uva a gente tem agora até início de março, né? Então é um período muito bom, a pessoa vem aqui, pode também pedir uma tábua de frios, a gente serve aqui nos vinhedos, e o ideal desse período é que a pessoa prova a uva. Então, como a gente tem diferentes variedades, né, o sabor de cada uva muda, né? A gente imagina assim, uva é uva, mas cada variedade de uva tem um sabor diferente.
Daniela, vivemos um período de estiagem, né? O que, que significa essa seca para a uva?
Então, em alguns locais foi sentido muito mais, porque daí depende do solo, né? Depende também da questão da inclinação que esse terreno tem. E sim, teve, né, algumas perdas. Aqui na nossa propriedade a gente estima em 10% mais ou menos. Só nós não tivemos mais perdas aqui na uva de mesa, porque a uva de mesa ela precisa de água, né, por causa do tamanho dela, por causa da beleza dela. porque a gente irriga um pedaço da propriedade. Mas eu acredito que nós vamos sentir, né, após toda a colheita, a gente vai ter uma previsão exata de quanto foi a perda, né?
Uhum.
Aqui, graças a Deus, a gente não perdeu nenhuma muda, nenhum pé, mas a gente já viu outros conhecidos que tiveram perda, né? Onde a videira, ela chega a definhar em função da falta da água, né? Em função da estiagem.
Nesse sentido de produção, porque o investimento na produção da uva é um investimento que tem um valor muito alto, né? Muito alto. Esse cenário que você acabou de descrever, olhando da parte do produtor, das famílias que produzem, o rendimento será inferior do que o ano anterior?
Sim, será inferior.
E como é que as famílias assim, ó, que apostam tudo numa safra de uva, como é que elas conseguem administrar essas perdas ou esse planejamento que tem até com o que vão ter que pagar? Existe alguma coisa que se torne mais leve, ó, uma contrapartida por parte de uma política pública, do governo, para ajudar quem tem perdas assim, em função da seca ou do excesso de chuva ou de uma chuva de pedra, assim por diante?
Então, a questão da chuva de pedra, aqui na nossa propriedade, a gente sabe que muitos agricultores têm seguro, né, sobre a sua plantação. Sobre estiagem, não é um seguro comum de se fazer, a não ser que você tenha algum programa do governo como Mais Alimento, Pronaf, que daí eles acabam auxiliando. Mas, por enquanto, não temos nada, né? Assim, a gente já ouve que o governo estadual, ele fala em políticas, mas para a área da viticultura a gente não tem nada assim, de auxílio. O Proagro ajuda, né, o Mais Alimento, mas aí você tem que ter esses financiamentos feitos onde o seguro contempla se tiver estiagem ou muita chuva. Mas aí varia de cada propriedade se tem ou se não tem.
Olha só, e não, a curto prazo não se sabe também de uma política que favoreça, por exemplo, um seguro que contemple também essa situação, né? Mas que seja também um seguro acessível, porque às vezes o investimento é altíssimo, né? E muitos deixam de fazer, daí quando levanta uma nuvem mais escura já é a insegurança, o medo, as previsões do tempo também acabam influenciando até no emocional das famílias, né? Que se sentem não protegidas. Como é que você vê isso como enóloga?
Então, o que acontece? É uma boa pergunta, por quê? Porque quando a gente estuda, né, a gente lê, a gente vai atrás de casos onde precisa ter a questão da uva de qualidade, né? A qualquer custo a gente precisa ter uva de qualidade. Quando a gente contrata, a gente trabalha numa vinícola, exigir do produtor é fácil. Mas estar casada com um produtor, né? Eu conheço o Juliano, nós estamos juntos há 11 anos e até que nós estamos casados, a realidade é outra. É como o senhor falou, começa a mudar o tempo, já começa a rezar, já começa, né, a ter essa questão da dificuldade, né, de que venha uma tempestade. Então, a gente estava falando semana, 15 dias atrás, né, que não chovia, a gente até comentou, é melhor manter a estiagem do que temporais aonde devaste toda a produção, né?
Sim.
Então, o que acontece? Agora eu estou do outro lado, né? Eu sou uma produtora também. E aí você tem que ter muito cuidado quando você tem que decidir entre colher a uva sã, mas ter um grau alcoólico um pouquinho mais baixo, do que exigir ter um grau alcoólico elevado e você não ter tanta sanidade ou perder em quantidade. Então, nesse ponto, eu estou entre a cruz e a espada, né?
Sim.
Eu quero exigir.
Deus te abençoe, minha filha.
Oi?
Deus te abençoe, minha filha. Entre a cruz e a espada, precisa de bênção, hein?
É isso aí. Então, eu acho que a fé das pessoas aqui na nossa região, elas ajudam muito, né? Por isso que a nossa região ela é muito religiosa, católica, e isso ajuda bastante, né? Mas, claro, a gente vai atrás de previsões de chuva para definir se a gente colhe, se não colhe, o que vai fazer, né? Então, eu diria que tem que ser sempre um equilíbrio entre você ter uma uva excelente ou você acabar perdendo tudo em alguns minutos em função de algum evento do tempo, né?
Levando em conta a tua casa, quem toma mais vinho, a enóloga ou o produtor?
O produtor toma mais.
Ah, tá. Então, estamos tranquilos.
O senhor
porque...
Juliano Zottis, o meu marido, toma bem mais vinho que eu.
Ele está escutando o programa?
Está escutando o programa, sim. Tá,
então vai nosso abraço para ele.
Isso, eles estão escutando o programa aqui.
Ah, um abraço para toda a família. E assim, vamos
nessa,
dizer... Por...
Nessa época de vindima, né? A gente sempre, então, acaba pedindo auxílio, né? Para a mãe, para minha mãe, a dona Inês, os pais do Juliano, a dona Neuci, o seu Alfeu.
Então, Alfeu...
O meu menininho Leonardo tem 5 anos, então a gente já coloca ele também no trabalho para ele ter essa vontade de seguir, né?
Olha só.
E a ideia é manter a família sempre unida, né? Ajudando aqui no nosso cultivo.
Que bacana. Parabéns a toda a família, as duas famílias, né? Parabéns. Que bom ver os pais também juntos, né? E o que eu diria para o Juliano? Na hora de falar de qualidade do vinho, não discuta com a enóloga. Não discuta com a enóloga. Fica quieto. Toma teu vinho e fica quieto. Não sei se tu vem da família, ou o Juliano vem da família, que a mãe, a nona, a mãe sempre diz, manha e tase.
Manha e tase.
Sim.
É isso mesmo.
Coma e fica quieto, né? Na casa do Dani é assim, no caso do Dani aqui, do Daniel, é assim. Ele tem que comer e ficar quieto e deu, né?
E era isso.
E era isso.
É isso aí.
E sem vinho ainda por cima durante a semana.
Sem vinho, não. Aqui tem que ter um bicheiro de vinho.
Ah, que beleza, que beleza. Mas que bom, fico muito contente. Muito obrigado. Um abraço para tua mãe, para os teus sogros, para o teu esposo, para o teu filho também. E que dê tudo...
Nós temos uma menina especial também, a Ana, que ela vai adorar se o senhor mandar um abraço para
Ana
Paula.
Ana Paula, um beijo para Ana Paula, né? Que Deus abençoe. Hoje é dia de São Brás, dia da benção da garganta. Então, um beijo para Ana Paula também. Um nosso abraço, né, Dani?
Muito, um abraço para toda a família, né? Especial para Ana Paula também.
Você ouviu a enóloga Daniela Zottis. E no próximo bloco, Caxias do Sul se mobiliza mais uma vez para enfrentar a superpopulação de pombos na cidade. Gestão pública, moradores e pesquisadores se unem para lidar com a situação com equilíbrio ecológico e sustentabilidade. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai para o intervalo e nós voltamos já!